サバーラーショ
ー。Muitas boas-vindas a novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, o novo órfão de Frieden em A Jornada para Além. Será da minha sexta-feira a partir de agora, Seiji.
Que é o Seiji, eu também tô um pouquinho triste. Acabando o Frieden essa semana, vai acabar também o Potecari Diaries,
né? É, tudo chegando ao fim.
Na mesma semana ainda,
né? Então. Foi bom enquanto durou, preciso falar.
Meu sábado será triste.
É, e a minha sexta também, né? Pô, toda sexta eu já tava ligadão. Mas sabe que assim, óbvio, Frieden foi o que mais me tocou, eu acho que todo mundo, etc, né? Só que eu preciso falar que tem um anime que eu não sei, tem gente falando sobre ele e tal, mas eu não sei se ele ganhou repercussão que devia, que é A Sign of Affection. Você assistiu?
Eu vi um pouco, mas ele é lindo, né? É do romance da garota com problema de audição.
É, uma garota surda que se envolve num romance, etc. E me impressiona esse anime porque a qualidade da animação, e principalmente quando eles fazem a linguagem de sinal, né? Com as mãos, é muito fluida, sabe? Então, esse anime é bom por causa disso, por causa da animação, e eu acho que a história, para um anime, um romance do Japão, ele é muito direto ao ponto, sabe? As pessoas, elas não ficam enrolando, não tem aquele clichê que Kimi no Doke traz, sabe? É um anime super interessante pra quem quiser assistir, quem quer se envolver com anime de romance, sabe? Porque é direto ao ponto, é isso. As pessoas não ficam enrolando, não leva tempo pra declaração ou coisa do tipo. É, super recomendo.
Uhum, também recomendo.
Muito bem, mas estamos aqui hoje pra falar da temporada da Primavera 2024, né? Lembrando que a gente tá no Hemisfério Sul. Daqui a gente tá no outono, vai entrar no outono e eles vão estar na primavera no hemisfério norte. Então, considerando a primavera de 2024, vão ser, como sempre, vão chegar novas obras, né? E muitos estúdios já anunciaram. E o mais impressionante, eu acho que dessa lista, seja que vai chegar animes pra todos os streamings, né? Vai ter anime na Netflix, na Disney Plus, na Crunchyroll, tem pra todo lugar, né?
Com certeza. Nossa senhora, o pessoal tá gostando de animes, pelo menos dá uma... preencher, né, a grade ali deles.
É, tô vendo os animes se tornarem a espécie do K-drama das plataformas, sabe? Que precisa ter algum lugar de destaque pras pessoas irem lá e acessar. Então, eu acho legal isso, principalmente também porque a Netflix anunciou bastante anime antigo que eles vão trazer, né? Cara, tem Hunter x Hunter, tem... Ixi, tem uma porrada aí. Porém, a gente tá aqui pra falar dos animes novos que estão chegando, né? A gente tem nossa listinha, como sempre. A gente não necessariamente vai falar de todos, a gente vai falar dos que mais nos chamaram a atenção. Seja pelo positivo ou negativo, né?
Ah, com certeza. Nossa, eu vou falar que essa temporada tá boa, viu? Que vai vir. Em comparação com a outra que não tinha muita coisa, essa aqui tem muita coisa que eu tô de olho. Eu gostaria de assistir.
Então começa por você, Seiji. Vamos ver. O que você tem aí na sua lista?
Olha, eu vou começar alguns aqui que eu gosto. Um deles que eu gosto bastante... Apesar de Isekai, tá? Mas assim, é um que eu gosto muito. Eu gosto das light novels também, do anime, etc. Que é o anime do Tensei Chitara, a terceira temporada. Tensei Chitara, pra quem não conhece, é o anime do slime. O anime do slime é o cara que ele vira... Ele vai pro Isekai e ele vira um slime. Assim, logo de cara, esse slime, ele absorve um dragão poderoso, né? Amigo dele. E aí ele continua ficando mais poderoso. E ele vai acumulando mais mana, né? Mais poder mágico e mais seguidores. Fica mais forte. E ele é um slime. Ainda. É interessante. E aí logo logo ele avança pra virar Lord Demon e tudo mais. Então é um anime que eu gosto bastante. Ele é um pouco engraçado, levinho, mas tem bastante ação.
É, apesar de ele ser um Isekai, né? Ele tem bastante lutinha, né?
É, bastante lutinha, sim. É, ainda mais os seguidores deles que vai ficando cada vez mais forte. Ele também fica muito mais forte.
Aham. Muito bem. Ele já tá na terceira temporada, né? Então...
Já. Olha, pra ver o que ele teve. Ó, já teve primeira temporada, segunda temporada. Teve um spin-off mostrando a vida cotidiana dele na Vila de Monstros ali. E teve um filme que era legal. Nada a ver com a história. Quer dizer, a história original. E alguns ovos. E aí agora tá vindo a terceira temporada.
Ele é baseado no mangá? É uma novel,
light,
né?
Não, é light novel. Já tá com mais de 20 volumes.
Caramba.
Aí tem mangá. Mangá que também já tem uns, sei lá, mais de 25 volumes. Mais alguns spin-offs de mangá. E pronto. E aí o anime. Eu gosto. Tem gente que não gosta, até porque, primeiro, pensa que, ah, um Isekai. Eu penso, um Isekai e o cara que vira um slime. Uhum. Que porcaria é essa, né? Mas eu acho, eu gosto desse daqui.
Tá bom. Bom, seguindo, tem uma obra que a gente tava conversando antes do podcast começar, que não é necessariamente da nova temporada, mas vai entrar aí no meio. E eu quis trazer porque, bom, é um queridinho meu que é Sandland, né? É uma obra do nosso querido Akira Toriyama. É de um mangá de volume único, que foi lançado lá nos anos 2000, né, pelo Toriyama. E fez bastante sucesso no Japão. A gente falou isso no podcast do Toriyama, né? No geral, ele vai ter 13 episódios. Só que desses 13, se não me engano, 7 ou 8 é o filme inteiro que foi lançado já, né? E aí, a partir da metade, a partir do 8, já é um novo arco, né? Assim por diante. E aí, a partir desses 8 que vai ser lançado semanalmente, né? Mas, pra quem não conhece Sandland, olha só. Se passa num futuro distante, onde teve uma guerra que destruiu o planeta e deixou uma terra estéril, né? Essa terra é chamada Sandland. E a água acabou. Nesse meio, nessa terra, tá bastante escassa, né? E aí tem um rei, que é um rei bem sacana, que ele controla a distribuição da água. Aí um xerife local, né, chamado Hal, ele parte em busca de um lago perdido, né, que é um mito que existe. No meio do caminho ele encontra o filho do rei dos demônios, né, que ele pede ajuda, que é o Beelzebub. E aí tem junto o assistente dele, que é chamado de Ladrão, né? Então, os três, né, o Hal, o xerife, né, o Beelzebub e o Ladrão, eles partem juntos numa jornada pra atravessar o deserto, pra procurar o lago, etc. E no meio do caminho eles enfrentam várias aventuras, sabe? Eles enfrentam bandidos, enfrentam dragões, sabe? E aí eles encontram um inimigo mortal, que é o exército do rei, né? É uma aventura bem gostosa, bem divertida, tem a cara do Toriyama. Pra quem gosta de Dragon Ball, vai ver Dragon Ball, principalmente no Beelzebub, no design dele, porque ele parece o Buu, sabe? É legal ver do anime que, se eu não me engano, quem dubla o Beelzebub é a voz do Naruto, né? Ou seja, do Naruto. E, bom, se você tá assistindo esse podcast na data do lançamento dele, Sandland já tá disponível na Disney Plus, tá? Porque ele lança dia 20 de março.
Ah, cara, legal, assim, é uma das últimas obras do Toriyama, né, pelo anime. Então vai ser legal, né, ainda mais por causa pra ver a obra dele. Já tem mangá, já saiu no filme e no cinema, só que o cinema não chegou pra gente. Então vai ser legal, pelo menos, acompanhar essa obra aí, que deve ter trechos do filme também, né.
Do primeiro até o sétimo episódio é basicamente o filme. Aí dali em diante é um arco novo.
Não, interessante. Outro anime que eu realmente tô querendo ver, vai ser legal pra assistir, terceira temporada do Hibikelfone.
Você sempre fala desse anime, né?
Porque eu adoro a Kyoto Animation, né?
Aham. Uhum.
E assim, esse anime é legal pra caramba, é de música clássica, né? Tem a banda escolar, né? Banda escolar, sabe, com instrumentos de sopro e tudo mais, de percussão. E aí tem a garota protagonista, ela toca um instrumento musical, o Euphonium. É uma espécie de tuba, eu acho. E aí ela entra na banda escolar da escola. E assim, a gente vê a evolução, né, de todo esse grupo. Que tem um professor ali, né, que quer levar eles lá pro torneio nacional e tudo mais. Aí você vê as dificuldades, né, de treinamento, de melhoria, de dedicação, etc. Então assim, é um anime musical com questão de desempenho. O pessoal tentando buscar bastante, né, o esforço pra tentar chegar no objetivo. E assim, com aquela qualidade de animação da Kyoto Animation, que a gente sabe que é bom pra caramba. Então assim, a gente vê que é um anime lindo, você vê. E é bonito se acompanhar. Aí já teve a primeira temporada, a segunda temporada, agora a gente vai ver a terceira temporada aí. Devem ter já mudado de ano, né? Só daquela a protagonista, já deve estar no segundo ou terceiro ano.
Ela tá então, se eu não me engano, ela vai pro terceiro agora. E aí, se não me engano, ela vai ficar responsável por, né, elevar a categoria. Ela vai estar no último ano dela, se não me engano, né?
Provavelmente o último torneio, a última competição, na verdade, que ela vai participar.
É bem por aí. Era engraçado nessas competições de música, né? É igual o torneio de anime de esporte, né? Você tem o torneio da primavera, etc. Na parte da música, você tem que ganhar medalha, né? Então, pra quem já tá acostumado com anime de esporte, eu acho que a pegada é a mesma, né?
Então, aí você tem competição, você tem que ver a seleção, né? Pra quem vai montar a banda principal, né? Pra tocar, pra ir nas competições fortes, encarar adversários difíceis também. Com bastante música clássica. Música clássica, música de fanfarra, de banda, né?
Sim. Preciso assistir, Sérgio. Você falou tanto dele que eu vou me prontificar a assistir a primeira e a segunda temporada antes de assistir a terceira.
Ele é gostoso de assistir.
Boa. Não, preciso falar de Kimetsu no Yaiba, né? Vai ter o arco do treinamento dos Hashiras, né? A gente teve a estreia desse arco, entre muitas aspas, nos cinemas, né? Que é basicamente um compilado das últimas temporadas, mais o primeiro episódio dessa temporada que a gente vai ter agora, tá? E antes de eu falar sobre essa nova temporada, fica a minha crítica ao lançamento do filme, que eu acho, minha percepção, que não deixou claro que era apenas o primeiro episódio dessa nova temporada, tá? Muita gente foi pro cinema, pelo que eu percebi, né? Pelo menos do minha bolha, do meu ciclo, que foi desavisada. Achou que era tal qual como foi o do trem lá, né? Ou a segunda temporada, entre aspas, que foi, né, o do trem. Em todo caso, esse filme, né, conforme foi lançado no cinema, segundo a Arara, foi o 8º maior filme de anime a ser lançado nos cinemas brasileiros, sabe? Teve mais de 300 mil ingressos vendidos, sabe? Pelo que eu tava lendo. Então, é um fenômeno. Bom, nessa quarta temporada, se não me engano, a gente viu tudo o que aconteceu na terceira temporada, né? E aí o Muzan aprende que a Nezuko é imune ao sol. E por conta disso, os Hashiras, eles percebem que eles vão lá, vamos ter que nos preparar melhor pro que tá vindo, porque o Muzan vai começar a vir atrás da Nezuko e vai ter alguns avanços, né? Aí eles decidem que eles precisam preparar todo mundo. E aí prepara um treinamento especial pra toda a corporação deles lá, né? E esse é um arco que provavelmente vai ser mais curto, né? Porque ele é curto no mangá. Por isso que eu acreditava que o filme sozinho se bastava, né? Basicamente é um arco que faz o prelúdio pro último arco, né? Que é o do Castelo Infinito. E, bom, é um arco que, na minha percepção, tá? Não tem uma conclusão, porque ele é essencialmente... Ele não tem um vilão a ser derrotado e tal. São os personagens principais treinando, né? Com diferentes treinamentos pra diferentes Hashiras, né? Também é um arco que a gente fica mais próximo, né? Que a gente tem uma proximidade maior dos Hashiras que a gente ainda não viu, né? É o Hashira da Pedra lá, que é o Himejima, né? Tem o Iguro lá, que é da Serpente, né? E tem até o irmão do Genya, né? Então, a gente entende e conhece sobre os Hashiras que faltavam. Pra aí sim ter o último arco. Eu acho divertido, mas eu acho que as pessoas não precisam ficar com muita expectativa, sabe? Porque acho que vai ser um arco mais simples pra eles prepararem pro último arco, né? E eu acho que o último arco, que é o do Castelo Infinito, ainda vai ser dividido em dois, porque ele é muito grande, né?
Bom, na primeira coisa, esse arco do treinamento dos Hashira, ele é muito curto no mangá. Eu não sei como vai durar uma temporada de anime esse negócio.
Eu acho que vai ter uns 8 episódios, cara.
E devem tacar flashback pra caramba dos Hashiras, né?
É.
Enfiar flashback pra caramba aí pra poder fazer volume. Senão ele acaba em 4 episódios esse negócio aí, ou menos. É muito curto. E assim, de fato, o último arco, ele é grande. É um tamanho grande. E na verdade, acho que ele divide em 2 momentos também, né?
Então assim, ele vai ficar 2 temporadas. Cabe 2 temporadas, sim. 2 de 3 episódios? Talvez mais. Não, talvez nem tanto assim, não. Talvez mais.
O último arco, né?
É o último. Divide em 2 episódios de 13.
Aí eu acho que ele aguenta, assim. E obviamente vão animar essa parte também, esse último arco. Né? Se chegaram tão longe até aqui, vão com certeza animar o último arco.
Sim, não, por favor. Não faça igual Attack on Titan, lança filme, 8 filmes e aí 2 temporadas mais 3 filmes, sei lá. Só lança 2 temporadas, por favor.
Nada, ainda ganha muita grana. Estou com o Studio Table lá, ganha muita grana esse anime aí.
Uhum.
Tão precisando também, né? Fazer o quê? Depois de que o governo taxou eles lá, né? Não pagava imposto, aí tem jeito. Agora tem que ter grana.
Outro anime que eu vou falar é um anime um pouco meio... Eu confesso que eu não sabia nada quando eu tinha comentado ele da outra vez. Aí eu decidi ver ele todo. Eu gostei. Eu vou falar da segunda parte da segunda temporada do Mushoku Tensei.
Isso é estranho, né? Tem cheiro a Attack on Titan, a segunda parte da segunda temporada.
É, assim, ele poderia muito bem ser a terceira temporada, né? Que ele parou no meio também, né? Na verdade... Tá, ele parou no meio, mas... Tá, na verdade, ele parou bem no meio mesmo, de fato. Mas assim, ele tem um Mushoku Tensei, ele tem um problema, né? O protagonista é um tarado, sabe? Então, assim, ele tem essas coisas que... Assim, ele é um isekai.
O cara era um homem maduro, de uns 32 anos, não fazia nada, porra nenhuma. E aí ele vai reencarnar no corpo de uma criança. E essa criança vai crescendo, vai evoluindo. E assim, vai entendendo o valor da vida, que antes ele não tinha valor de nada, né? Já que ele era um cara que... Era um cara dos seus 30 e poucos anos, que só ficava jogando videogame e odiava a vida. E aí agora sim, ele tá gostando, dando valor às pessoas, aprendendo coisas da magia... Primeira temporada foi legal pra caramba, bastante ação. Aí na segunda temporada ele foi pro colégio, pra universidade. Então foi uma mudança total, né? Já que ele tava num colégio estudando magia, tendo alguns problemas, dificuldades, né? Dos colegas e tudo mais. Com bastante humor, coisa mais leve. E parou numa metade, parou numa parte ali.
bem específico. E agora essa segunda parte, uma parte ainda vai ter uma história ainda assim do colégio, mas vai ser mais interessante na segunda metade dessa temporada aí, que vai ter muita ação. Vai ter muita ação, cara. E assim, por quê? Porque eu sei. Porque eu já sei o que acontece na Light Novel. Então assim, vai ser legal demais pra acompanhar a segunda metade. Depois que passar mais essa parte de colégio, um pouco mais da vida dele. E aí ele vai ter que partir pra uma aventura ali, cara, que é decisiva pra vida e vai mudar muita coisa dele. Vai ser bom pra acompanhar. Então eu quero dizer que eu me viciei como Shoko Tensei em certo momento. Devorei o anime, devorei o mangá, fiquei vendo as informações das light novels. É legal pra caramba. Apesar do problema das polêmicas, é uma temporada que eu tô aguardando pra ver, já que eu sei o que vai acontecer.
Eu tenho uma pergunta pra você, Sage, porque assim, eu não consigo ver Mushoku Tensei por causa do Eiichi. O Eiichi me incomoda, eu não consigo assistir animes que, sabe, tem muita coisa pervertida, assim, etc. E aí, ele fica melhor, fica pior?
Não, ele evolui, né? Ele evolui. O protagonista evolui, melhora, vai constituindo família, então ele vai se acalmando. Só que tem um arém, né? Ainda assim, vai ter um arém. Essa é a história.
Como não, né? Duas ou três, só a capa já mostra, né? Três pessoas servindo ele, três mulheres servindo ele, né? Então, é difícil, né? Tem que passar muito pano pra conseguir assistir um Shoko Tensei.
É, só pra quem gosta ou entende esse negócio aí, ou sei lá. Passa pano mesmo. Realmente, tem que passar pano.
Muito bom. Seja, preciso falar da terceira temporada de Konosuba, porque finalmente Konosuba tá voltando, mas tá voltando na obra original, que eu posso falar assim, né? Porque a gente teve spin-off, teve filme, né? Teve tudo, né?
Sim.
Não que eu esteja reclamando, tá? O spin-off da Megumin é muito bom. Conta a história dela e tudo mais, né? Mas agora a gente tá voltando pra história original, né? De onde parou, né? Eles derrotaram o demônio, etc, né? E agora, bom, a gente vai voltar a acompanhar a história do Kazuma, né? Eu acho que não sei se eu preciso explicar Konosuba pra quem não conhece, mas é um isekai com um menino, Kazuma, ele reencarna depois de salvar uma vida de uma garotinha, né? Só que aí ele encontra lá a Aqua, que é uma deusa, e ele meio que trapaceia ali pra ele e ela irem pra esse novo mundo, né? Só que eles vão como aventureiros, meio ralés assim, né? A Aqua ser uma deusa, só que ela não tem mais os poderes dela nesse novo mundo, né? E é isso, eles vão tendo as aventuras deles como aventureiros e assim por diante. Aí nessa terceira temporada, o Kazuma, a princípio, ele se distancia um pouco, né, do grupo dele, né, porque ele conhece uma princesa chamada Princesa Iris, né. Aí ele conta as aventuras dele, etc, né, e aí ele é levado pro Castelo Real. Bom, aí ele fica super amigo da Iris, ele começa a ter uma vida super tranquila lá, né, a vida dos sonhos, né, super preguiçoso que é o Kazuma, né. Surge um rumor, né, de um bandido, né, na capital, etc. E aí ele se declara o alter-herói que vai capturar o bandido. Se eu não me engano, é essencialmente o que a gente vai ver nesse anime, né, agora, né? Então, nessa terceira temporada. Mas Konosuba é aquele anime super engraçado, super divertido, sabe? Que é gostoso de assistir. Quando você começa a assistir, você não para, porque é literalmente piada, sabe? É piada o tempo todo. Eles vão combater inimigos, assim, eles ganham na cagada, sabe? Nas coincidências, né? Então é só atrapalhada. Pelo plot, dá pra ver que Kazuma vai se envolver em coisas também, tá envolvendo estrapalhados, assim. E eu acho que depois dos spin-offs e do filme, a gente vai ver bastante da Megumin também.
Ah, vai ter bastante. É, essa próxima temporada vai pegar os volumes 6 e 7 da Light Novel. Assim, considerando que deve ter uns 18 ou 19 volumes, né? Não, 17. De Konosuba, então, caramba, é assim, ainda tem bastante coisa se quiser se adaptar. Lembrando que a primeira temporada pegou o volume 1 e 2, a segunda temporada pegou o volume 3 e 4, e teve o filme que pegou o volume 5. Então, assim, eu dei uma espiada sobre saber o que acontece nos próximos volumes de Konosuba, cara, o negócio fica insano, divertido. Então, assim, vai ser legal demais acompanhar essa temporada aí da terceira temporada do Konosuba. Tá certo que mudou o estúdio, né? Então, vamos ver se a qualidade vai ficar boa. Eu acho que é do mesmo estúdio do spin-off aí da Megumin. Não me engano.
É o Drive, né?
É o Drive. Não conheço nada desse
estúdio. Não, mas
estúdio.
É isso mesmo, é. É do mesmo estúdio da Megumin.
Antes era o Estúdio Jin, né? O Estúdio Jin tinha coisas que eu gosto e não gosto, né? Esse do Estúdio Drive eu não conheço nada.
É, eles produziram Fate Grand Order, mas fora isso não tem outras coisas muito famosas, a não ser o Zumak.
Mas o Zumak não estreou ainda.
É.
Então não tem pra botar em comparação. Bom, enfim, eu também quero ver o Konosuba. Vou falar aqui também de um outro anime aqui, cara. Na verdade, eu vou botar dois aqui, no mesmo balaio, cara. São dois que eu quero muito ver. Eu coloco no mesmo balaio porque, na verdade, eles são um novo anime, praticamente. Já teve um anime antigo, antigo assim, é há uns 20 anos atrás, talvez 15 a 20 anos atrás. E agora elas têm novos projetos para esses dois animes. Um deles é o Bartender e o outro é o Spicing Wolf. Cara, eu gosto muito desses dois animes. E eu coloco de novo no mesmo balaio, são animes informativos. Acho que a gente já gravou um podcast de animes informativos, eu taquei os dois ali.
Uhum.
Bartender, fala de um bartender, um cara lá, né, que tá num bar, um bar elegante, chique, e ele prepara drinks. Então a gente vê os drinks sendo preparados, né, proporção, os ingredientes, tudo mais, e ele conta também uma história também, né, sobre o drink, a origem dele, o objetivo lá do criador e tal, e passa, entrega pro cliente, o cliente fala assim, me vê um drink, e aí ele sugere esse drink, prepara e conta uma história motivadora pro cliente. Então é legal, é muito bonito pra se ver. O primeiro anime era muito, assim, transformar meio que o bartender como um deus, cara, praticamente lá, sabe? Era muito legal a mensagem. Mangá, não, mangá é mais direto. O cara é um cara comum, e aí ele tem a vida pessoal dele, mas ele prepara esses drinks, já que é um cara especialista, primeiríssimo. A gente vai ver esse novo anime, como que vai ser. Eu tô curioso, não sei como vai ser a pegada dele. Se ele vai seguir a pegada do mangá, que é um pouco mais pé no chão.
O mangá já acabou, como é que tá?
O mangá já acabou faz tempo, e eu acho que tem um outro mangá, acho que do mesmo criador, meio que um spin-off, mais ou menos assim, ou de outra linha, mas é também de bartender, né? É legal pra caramba. E eu acho que ele fez um outro também sobre vinho.
O cara tá no ramo das bebidas mesmo, assim, né? Impressionante.
Ele gosta, né? Ele viu que dá jeito, ele é bom pra isso, né? Então, eu acho que tinha um mangá de vinho dele também, nossa, lembrei. Então, esse eu quero ver, esse anime, e o outro é o que eu falei, o Spicing Wolf. Spicing Wolf é um anime sobre economia, praticamente.
Olha, eu tô precisando, hein? Tamo junto aí.
Foca de economia. Fala sobre mascate, um cara lá. Tipo numa era medieval, o cara ele tem o seu cavalo, sua carroça ali, que ele vai levando, e ele vai fazendo negócios ao longo das cidades e vilarejos que ele vai fazendo, né? Vai passando. Então ele pega a mercadoria, compra, aí ele pensa ali o preço, o jeito de lucro para ele ter, e ele vai negociando, a mercadoria vai trocando. E no meio desse caminho, ele encontrou uma deusa lobo, a Horo. A Horo, ela, assim, ela é muito sábia, também ela viveu por muito tempo, e ela quer conhecer um pouco o mundo. E aí ela aceita seguir viagem com ele. E aí ela dá conselhos muito sábios da economia, vai aprendendo de economia e vai dando alguns conselhos pra ele, pra que ele consiga lucrar mais ainda, né? Coisa que ele não percebia, ele consegue perceber também. Então a gente vai aprendendo um pouco assim sobre inflação, peso da prata, a deflação, todas essas questões, cara. Questões de economia, microeconomia, sabe? É bom pra caramba. Não, mas é isso então, assistam Spicing Wolf, cara.
Cara, me chamou muita atenção, porque apesar da gente achar o termo economia chato, eu acho que essas temáticas de aprendizado funcionam melhor quando a gente tá assistindo em uma obra mais leve, né? Não chegar no YouTube e falar, cara, economia é apertar e alguém tá ensinando. Não que isso não funcione, mas eu acho que assistir através de um anime pode ser muito mais interessante, sabe? As coisas ficam mais leves, ficam mais didáticas, talvez, né? Daí eu fiquei empolgado.
Cara, e assim, eu acho que tá os mesmos dubladores do anime antigo. Então eu vou ver com mais felicidade ainda.
Quando você fala anime antigo, não é que ele é uma sequência, né? Ele é o quê? Um remake?
Não, ele é um novo projeto. Ele é um novo projeto.
Sim. Eu preciso falar também de um anime novo. Eu não conhecia, eu vi a sinopse e eu fiquei empolgado, que é Kaiju No. 8, né? Kaiju número 8, Kaiju No. 8. E, bom, a sinopse me chamou atenção porque fala sobre o mundo que é destruído por kaijus, né? Que são aqueles monstros gigantes, etc, né? E aí tem duas crianças amigas, né? É o Hibino e a Ashiro. E os dois fazem uma promessa, falam, olha, a gente quer entrar pra Força de Defesa da Terra lá pra lutar contra os kaijus, né? E aí passa muito tempo, a Ashiro, né, ela se tornou capitã da Força de Defesa da Terra, na terceira divisão, e ele falhou várias vezes no exame. E aí, em algum momento, ele encontra uma nova pessoa, né? Que eles juntos decidem lá fazer parte da força, né? De defesa contra os kaijus, né? Só que, nesse meio tempo, um kaiju, ele entra no corpo do Kafka. Aí ele ganha o poder de se transformar num kaiju. E isso ajuda ele a, depois, em algum momento, enfrentar outros kaijus, né? E por conta disso, ele consegue entrar dentro da força de defesa, né? Só que ninguém sabe do poder dele nesse meio tempo, né? O anime parece bem-humorado, eu vi o trailer, né? Então, o Kafka parece um personagem bem-humorado, né? Aquele personagem trapalhão que falhou várias vezes, né? Sabe, sei lá, cheira a Wolverine, de algum jeito, né? E ainda tem a temática da luta contra kaijus, etc, né? Essa parada dele se transformar talvez remeta a Attack on Titan, né? E assim por diante. Nunca vi o mangá, não sei se tem mangá, enfim. Mas o anime é da Production ID. Então já tem uma expectativa aí da qualidade da animação. E ele sai dia 13 de abril na Crunchyroll.
Eu só tenho uma coisa pra falar. Production IG. Pronto, já vou assistir.
É isso.
Tem estúdio que você não discute. Você assiste. Madhouse, Production IG, Kyoto Animation...
Pra quem não conhece, Production IG é basicamente... Produziu Shingeki, produziu Haikyuu, Psycho Pass, Vinland Saga, né? Então tem uma longa história aí de produção de bons animes, né?
Ghost in the Shell e por aí vai.
Kuroko no Basket, então. Tem muito anime que eles produziram. E é engraçado, né? Porque esse Kaiju No. 8, eles falam sobre um ser, né? Que se transforma grande, vai brigando com outros seres grandes, né? E eles basicamente produziram várias temporadas, né? De Shingeki no Kyojin, então... já tá acostumado, já.
Uhum, sim, exatamente. Vou falar aqui também de mais alguns animes. Alguns interessantes, outros não. Tô curioso pra ver a terceira temporada do Mahouka. Sim, eu gosto de Mahouka. Assim, me julguem, né?
Uhum.
Fazer o quê? A primeira temporada eu gostava muito. Segunda temporada balançou, mas também mudou o estúdio. Né? Não é mais a Madhouse. Terceira temporada, vamos dar umas piadas. Eu não sei o que acontece nas histórias do Mahouka na terceira temporada. Eu não acompanho a Light Novel dele. Então eu tô curioso pra dar uma espiada. Apesar que é meio roubado o protagonista, né? O cara é bom em tudo. Essa é a história chata, assim. O cara é bom em tudo. Ele tem a irmã chata dele pra caramba. É uma história que me agrada. Então eu quero ver o Mahouka. Quero ver também a terceira temporada do Yuru Camp. Ele é um anime de... Life of Life, pode falar. Que é assim... Você tem a protagonista, ela chega numa cidade nova e ela quer conhecer um pouco da cidade, explora ela, pega a bicicleta, se perde, vai parar no meio do mato e ela vê uma outra garota que tá acampando. E aí ela acaba gostando da experiência de acampar. E aí ela quer acampar. Aí ela descobre que na escola tem um clube de acampamento. E ela descobre que aquela garota que tava junto ali naquele dia também é aluna. Só que ela não faz parte do clube, né? E aí ela se empolga pra entender o que é o acampar. E aí a gente vê todas as coisas pra acampar. Pegar os kits de acampamento, os locais lá no Japão, as regras pra acampar e tudo mais. Ela vai entendendo como que é ir fazer acampamento. Aí ela vai no calor ou vai no inverno, passa frio ou passa calor, sabe? Em qualquer momento você vai acampar. Então é um anime que você vai entendendo sobre acampamento, com garotinhas. Então assim, é legal, é gostoso, é leve pra se assistir, é relaxante. E eu tô curioso pra ver esse novo anime do Black Butler.
Ah, então, é estranho ver Kuroshitsuji do nada aparecendo na lista, né? Não que do nada, né? Eu não acompanho, né? Não é o tipo de anime que eu curto, mas...
Não, é do nada. Acho que é uma nova temporada ainda, cara. Do nada. Faz muito tempo que não tem Kuroshitsuji. Cara, assim, veio esse anúncio assim. De onde que veio isso?
A gente voltou pra 2008, 2010, sei lá.
Sei lá, cara. Enfim, a gente vai ver... Todo mundo ali, né? O Sebastian, sabe? Porra, vai ter uma galera lá. O Ciel, Phantom Hive também. Cara. Porra! Matando a saudade da galera que gostava de Kuroshitsuji.
É literalmente isso. Eu acho que é bem... Quem vai assistir essa nova temporada é quem é fã nostálgico, sabe?
Exatamente.
Da minha lista aqui, eu vou falar do mais óbvio. Que é a temporada 7 de Boku no Hero, né? Bom, acho que todo ano tem Boku no Hero, né? Não tem como. E, caramba, a gente já tá na temporada 7, sabe? Pensando desse jeito. O mangá tá pra acabar, né? Então, eu acho que essa temporada 7 vai ser basicamente um arco de ligação entre o último arco e o arco final, né? Que tá tendo uma porradaria insana lá no final do mangá de Boku no Hero, né? O negócio tá pegando fogo, né? E ele tá se estendendo bastante, né? Então, acho que a temporada 7 vai ser muito uma preparação pra isso, né? A gente vai ver lá aquela heroína dos Estados Unidos, né? A número 1 lá, né? E aí o Deku, né? Etc. vão recepcioná-la, né? Etc. Aí tem também um arco de traição, né? Tem um aluno lá que eu não vou falar, que vai trair os heróis e... Também o Deku, ele vai lidar com algumas coisas sozinho, assim, com a informação que ele recebe, né? Então, basicamente, esse arco vai ser mais coisa da Stripe tá aparecendo, né? A gente começa a preparar o terreno pros arcos finais de Boku no Hero, que, bom, seguindo o mangá, a gente vai entrar numa porradaria insana aí em breve.
Eu confesso que eu parei de acompanhar Boku no Hero.
Sério?
É, porque assim, não me interessou mais, sei lá. Esperava que fosse acabar bem mais cedo. Eu acho que só tá enrolando. E assim, e eu não sou o único também. Um monte de gente já largou a mão de Boku no Hero. Sei lá, eu acho que se perdeu.
Mas você não tá vendo o mangá? Já... Você não tá lendo?
Não tô lendo o mangá. Assim, já cansei dele. No... Parece que ele, assim, ele tá numa direção que tem que acabar. Aí ele enrola. Aí ele tenta criar outra direção pra acabar. Enrola. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que agora sim vai acabar, pelo que estão dizendo aí.
É, ele tá literalmente na porradaria final, assim.
Tá, eu vou continuar aqui falando aqui de alguns animes também, pra encerrar. Uma delas eu tô uma surpresa, eu não tinha visto essa notícia. Que vai vir a segunda parte do Saint Seiya Knights of Zodiac.
Aham, eu tinha anotado isso aqui também, Sage. Também, eu caguei tanto pra essa animação que eu nem tava sabendo que tinha parte 1 da Batalha do Santuário.
Não, assim, vamos lá. É, esse daqui, o Knights of Zodiac, que é o da... Começou na Netflix... Teve toda a primeira temporada lá do... Naquele primeiro momento, na verdade, né? Com o torneio... Torneio Galáctico. Mais ou menos, né? Aquele torneio bem michuruca. E eles também encarando uma milícia ali, cara. Mó estranho. É, eles derrotando os caras lá, armado. Aí entrou lá na arco depois dos Cavaleiros de Prata. Mas assim, tudo muito ruim. Muito fraquinho, eu acho. Pra mim só ficou melhor quando começou o Arco do Santuário. E agora vai vir a parte 2, que vai vir a segunda metade do Arco do Santuário, pra fechar todo o Arco do Santuário. E eu acho que eles concluíram a Casa de Libra e estavam já na Casa de Escorpião. Então agora vai vir as outras ali, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes e o Mestre, que é a melhor parte. Então assim, eu tô curioso pra dar uma olhada.
Então, eu preciso falar que assim, eu não achei ruim... O animação, etc. Acho que muita gente critica porque a galera... E eu, desculpem, fãs de Cavaleiro. Mas vocês são um pouco chatos, assim. Porque quando as pessoas tentam renovar a obra, vocês reclamam muito, sabe? Eu não me incluo necessariamente nisso. Eu só não achei a obra boa. Eu achei a média. Eu acho que a animação é boa, mas eu acho que a adaptação é ruim. A adaptação da história, etc, né? Tudo bem que o Torneio Galáctico também não é a melhor coisa do mundo, sabe? É difícil. É difícil você rever Cavaleiros. Eu acho que a gente vê por muito saudosismo, sabe? Mas o arco do santuário, né? Óbvio, ele subindo as 12 casas, é o supra-sumo de Cavaleiro Zodíaco, né? Então, eu não sei como é que tá. Eu não sei. Sage, você viu a primeira parte? É a primeira pergunta.
Eu vi tudo.
É bom essa parte que eles estão subindo as 12 casas nessa nova animação?
Eu acho bom. É, ele segue mais uma linha do mangá. Mas uma questão mais curta, rápida, né? É mais condensada. Ah, então, eles não exageram tanto. É que, assim, eu acho bom comparado com o que tava antes. Principalmente o começo dele lá, que tinha aquele grupo de milícia armada lá, e eles derrotando um cara lá.
Não, mas, pô, eu sei discutindo com... Mano, era um robô, era uma câmera.
Era isso, é isso daí, é esse começo.
Puta, mas isso é muito desnecessário, mano.
Sim, mas é muito bizarro o que tava acontecendo naquele começo. Aí se livrou disso depois, ainda bem, Cavaleiros de Prata, foi um pouco curto. Quando chegou na parte do santuário, aí sim ficou legal. Aí sim dá pra entender melhor.
Vale a pena assistir? Onde tem pra assistir? Não tem nenhum stream brasileiro, né?
Então, começou na Crunchyroll, aí foi pra... Não, desculpa, começou na Netflix. Aí depois foi pra Crunchyroll.
Eu assisti a primeira temporada na Netflix, depois eu só caguei, porque eu falei, nossa, essa adaptação tá... E tinha sido lançado, 5 episódios quando eu assisti, acho. É, mas agora tá na Crunchyroll, né? Então vale a pena, dar pra assistir, né? Talvez eu acompanhe, viu?
É, porque agora a Crunchyroll pegou, né? Pra produzir o restante.
Faz sentido.
Começou a produção na Netflix, foi até um certo momento, depois a Crunchyroll deu sequência. Dando sequência aqui também de alguns animes, cara, eu vou falar assim que tem um monte de isekai aí genérico, cara, que não compensa assistir. E eu acho que não vai valer a pena, é muito genérico, muito simples, bizarro, sei lá. Só tem um que realmente que me chama mais atenção, porque eu já li o mangá. É o chama Tensei Kizoku Kantei Skill de Nariagaru. Na verdade, eu pensando... Bem, acho que nem esse cai, mas ele é de fantasia. É, ele fala de um garotinho, filho de um nobre, ou filho de um barão, talvez. E assim, ele tem uma habilidade que ele não contou pra ninguém. Ele consegue ver o potencial das pessoas. Ele consegue avaliar bem o potencial, né? Ele olha a pessoa e aparecem números na frente dele.
Ah, entendi. Tá bom. Ele tem o radar dos Saiyajins na cara dele.
Isso. Aí, por exemplo, ele avaliou um cara lá de uma... grupo étnico diferente, é inferior naquele mundo, mas o cara tinha uma habilidade de potencial de batalha nível S. Ah, mas assim, porra, eu vou recrutar esse cara. E aí recrutou. E aí se tornou aliado dele. Aí depois ele achou outra garota que tava em condição de rua, e o potencial de magia dela também tava em nível S. Pô, vou recrutar ela. E aí também ficou parte do grupo. E aí ele vai reforçando cada vez mais o grupo de aliados dele e daquela nação dele que ele tá, pra se tornar uma nação forte. Então é legal. E o cara é gente boa. Então, assim, é o único anime que me interessou mesmo, que o restante eu já vi. Alguns eu até posso ter lido o mangá, mas eu não lembro. O restante eu não vou fazer recomendação, não. Assistam por conta e risco. Agora, eu queria terminar esse aqui com um anime que eu gosto. Eu acompanho o mangá, acho legal. É levinho e é engraçado. Ele chama Jisanbasan Wakagaeru. Ele é legal, assim. Não sei se ele vai ficar com muito impacto nessa temporada, acho que não. Mas ele fala assim: ele fala de um casal de velhinhos, de estão no sítio, ali, japoneses. E aí, um dia de repente, eles acordam e eles estão jovens. Mas eles assumem o comportamento ainda de velhinhos. Vão na horta, pegar as plantas deles, vegetais, legumes. Vão na associação ali, né, com os velhinhos. Participam de atividades esportivas como velhinhos. Só que o cara tem vigor físico de jovem, ela também. Aí, assim, o pessoal acha um pouco estranho, mas percebe. Ah, são os mesmos velhinhos. Aí vem os netos e tomam um susto. Vem os filhos, tomam um susto e... Mas tudo jovem, o que aconteceu na história, sabe? É a história cotidiana que a gente vai vendo desses casal de velhinhos só com um corpo de jovem, sabe? Então é leve pra mim e engraçado e refrescante.
Muito bom.
É um bom anime. Ou você pode tentar ver a quinta temporada do Date Alive, pra quem gosta do Ete, do Ete, do Ete. Né? E com muito harém. E um harém gigante.
Faz isso não, gente, na boa.
Né, mas tá acabando o Date Alive, acho que é a última temporada. Como eu sei disso? Não sei. Eu só sei.
Bom, ou seja, eu só tenho mais duas obras pra recomendar, mas são dois filmes, na verdade, tá?
Uhum.
O primeiro deles é My Only Girl, uma história do estúdio colorido aí, ele vai sair na Netflix no fim de maio, tá? Eu vi o trailer e eu vi a sinopse e me chamou muita atenção. Fala sobre um jovem lá que ele é inseguro, né? O Hirage, acho que é o nome dele. E que ele não consegue negar o pedido de outras pessoas porque ele tem medo de ser rejeitado, né? Então as pessoas vão pedir ajuda, ele, beleza, vou ajudar, né? E aí quando ele tenta resolver o pedido de outras pessoas, ele encontra um Oni que veio pro mundo humano, etc, pra tentar encontrar a mãe dele, né? Uma garota, né? E aí ele fica encantado com a personalidade da garota, né? Por ela ser oposta a ele, né? Basicamente. E aí ele acaba sendo arrastado pra uma aventura. E, bom, é um filme que eu acho que, tal qual como muitos filmes estão na Netflix, assim, mostra dois personagens opostos, vivendo aventuras, assim por diante, num mundo mágico e tal. Então, eu acho que é uma historinha bem gostosinha de se acompanhar e de se assistir, né? O segundo filme é Look Back. Eu li o mangá, eu adorei. É um mangá de volume único. É do Tatsuki Fujimoto, né? Ele é o autor de Chainsaw Man, né? Pra quem não conhece, eu não posso dar spoiler sobre essa obra, tá? Porque eu vou falar só uma sinopse sem spoilers. Tem uma garota, ela desenha mangá muito bem na escola e ela é incentivada por uma professora a participar lá de uma competição, né? Etc. Só que quando ela participa, tem uma outra aluna que ganha, acho que, se não me engano, ela está na mesma escola, inclusive, né? Que é estudante também da mesma escola, que acaba ganhando dela. E aí ela é premiada, etc, né? Então, essa Fujino, né? Que é a principal, ela fica meio chateada e tal. Só que essa menina que ganha dela, depois elas acabam ficando amigas, né? Eventualmente elas acabam ficando amigas. E elas começam a desenhar mangá juntas. Bom, conforme a história vai evoluindo, elas se formam, né? Etc, né, e elas vão lá e começam a trabalhar no mangá, e aí algumas coisas acontecem, e é a partir daí que a história fica boa e eu não posso falar, tá, isso é só o comecinho do mangá. É uma obra muito sensível, não é de romance, tá, quem tá esperando, pô, vai ter um romance entre elas, não é isso. Eu sugiro muito que as pessoas vejam esse anime, sabe, é bem interessante. E pra quem quer ler o mangá também, vale muito a pena, porque mostra um lado do Fujimoto que foge. Chainsaw Man é gore, é luta, etc. Não, essa é uma obra sensível e eu acho o enquadramento desse mangá muito bom, tá? Então eu recomendo também quem quiser ver o mangá, eu acho ele muito bom.
Legal. Pensei que você fosse citar também o filme do Code Geass, que é um novo filme, um novo projeto, que eu não faço ideia de onde vai ir.
Eu também não faço ideia, não. My Only Girl vai ser Netflix, o Quebec eu também não faço ideia onde se vai sair.
É cinema japonês, né? Então vai demorar. Ou o filme do Blue Lock.
Ah, mas esse eu não faço ideia, cara, se vai chegar. E outra, pô, é um spin-off, mano, vai contar a história do Nagi.
Eu nem sei quem é esse Nagi, então não tem problema.
Porque você não viu o Blue Lock, né?
É, não vi.
Cara, o Nagi é o personagem que a galera adora, porque ele é o quietinho, super talentoso, sabe? Ele é uma espécie de de Kuroko. Só que... não é necessariamente... tá, ele é uma espécie de Kuroko, vai, imagina o Kuroko. É mais próximo do Kuroko que você consegue imaginar.
Legal. Eu tô mais curioso pra ver esse filme do Gintama, mas vai demorar. Ah, é.
Isso aí, né? Aqui no Brasil, etc. Aquela coisa, a gente vai ver.
Ah, não chega. Mas acho que vai chegar, por exemplo, o filme do Detetive Conan? Não vai chegar, ó. O filme é 27 agora.
27, mano, é. Nem Pokémon lança mais aqui, mano.
Ah, isso aí nem adianta.
E vai ter filme da Uma Musume também, mano. Vai lá, quem quiser assistir Cavalo Correndo, né?
É produtora de jogos que quer ganhar grana, você sabe.
É. Mas, mano, você precisa falar, os jogos da Uma Musume é impressionante que eles estão sempre nos top 1 charts de revenue, sabe? De arrecadação de dinheiro, né? É impressionante o quanto a galera gasta com jogos de Uma Musume.
Mas eu vou te falar uma coisa, os japoneses adoram corrida de cavalo.
Eu sei, mas ninguém estranha que não é uma menina, é um cavalo, não é uma menina correndo, sabe? Não é possível.
Não, você junta duas taras dos japoneses, corrida de cavalo e idol.
Mano, para com isso, gente.
Aí, pronto, cara, você tem a receita perfeita lá pro japonês.
Assim, eu tô falando muito com estereótipo porque eu nunca assisti nada de Uma Musume. Eu joguei os jogos, eu confesso que o jogo é bom, mas eu só me estranho, eu não consigo, cara. São meninas e atalhos de menina correndo, etc, sabe?
Olha, eu assisti a primeira temporada, eu gostei até, viu? A corrida é boa. É estranho, depois delas ganharem corrida, fazer apresentação como idols, né? Eu acho estranho, bizarro. É. Mas a parte de corrida eu acho bem animado.
É, eu acho que é o Cypress que é o que você acaba jogando o jogo. O jogo é muito bom. Eu acho que ele é super bem feito. Mas aquela coisa, isso falando na perspectiva de olhando como um desenvolvedor pro jogo, etc. Porque eu não consigo gostar da perspectiva de ver mulheres correndo e as pessoas aplaudindo, sabe?
Garotas cavalos com nomes de cavalos famosos.
Ah, tá. Então tá tudo bem.
Famoso mesmo, né? Tem que falar. A protagonista do primeiro anime era de um cavalo que foi sacrificado, cara, por ele se machucou.
Que dó, cara.
Aí eu fui ver o episódio quando ela se machucou, assim, aí ela vai ser sacrificada. Não. E pronto, não aconteceu nada disso.
Ah, tá, ainda bem, óbvio, né? O principal.
Mas ela se machucou.
Uhum. Bom, aí quem quiser, eu acho que o jogo de graça tá na Google Play e na App Store. Quem quiser dar uma olhadinha. Pra você que ouviu agora, até agora, gente, não deixe de comentar sobre os animes que a gente discutiu aqui nesse episódio, né? Qual que te chamou mais atenção, que você pretende assistir, né? Quais você rejeita por algum motivo? E se a gente não falou algum anime da lista, não deixe de comentar também. Converse conosco, não só nas redes sociais, mas principalmente no nosso servidor do Discord, porque a gente tem sempre lá pra conversar com vocês, tá? Comentem, porque a gente vai conversar. A gente tá sempre esperando pra bater um papo com vocês. E também não deixe de acessar o episódio no Spotify, não só pra responder as enquetes que a gente sempre deixa lá, perguntas, mas também pra avaliar o nosso podcast, porque a gente precisa que você avalie a gente, tá? Vai levar 5 segundos se você tá ouvindo pelo Spotify. É só dar 5 estrelas pra gente, que isso vai ajudar muito o nosso trabalho, vocês não têm ideia. Conforme a gente tem mais estrelas, o podcast vai ser mais divulgado, né, etc. E claro, também não deixe de divulgar esse episódio para os seus amigos, né? Para quem você puder. Isso também vai ajudar muita gente. Certo, Seiji?
Exatamente, galera.
Muito bem, gente. Muito obrigado. Até a próxima.